Caro presidente desta sessão, o senador Giovanni Borges, nossos colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Neste momento, na Câmara Federal, a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção está realizando um ato comemorativo ao primeiro ano da Lei da Ficha Limpa. Considerada um dos principais avanços, senhor presidente, e também um dos mais relevantes instrumentos no combate à corrupção política e eleitoral, sobretudo, e aprovada no Congresso, depois de uma mobilização popular e pressionado o Congresso, que foi por esta iniciativa, uma ação popular, a validade da Lei da Ficha Limpa, tão festejada pela sociedade brasileira, corre o risco de não ter nenhuma validade em 2012, quando teremos eleições municipais. A lei ainda não tem garantia de eficácia de entrada em vigor. Isto porque o Supremo Tribunal Federal ainda precisa julgar se esta lei fere ou não a Constituição. E o movimento de combate à corrupção eleitoral se preocupa muito porque o Supremo Tribunal Federal está aí para substituir a vaga deixada pela aposentadoria antecipada da ministra Helen Grace. Coincidentemente, os três nomes para sucedê-la são de três magistradas gaúchas, mulheres de grande competência e respeitabilidade e conhecimento jurídico, respectivamente as ministras do Tribunal Superior do Trabalho, Rosa Maria Weber e Cristina Peduzzi, e também a ministra do STJ, Fátima Nancy. De qualquer modo, aguardamos com enorme expectativa e até preocupação a manifestação do Supremo a respeito da Lei da Ficha Limpa, para que a sociedade não saia frustrada deste embate que ela foi a principal protagonista através da ação popular. Votada, claro, muito próximo das eleições de 2010 e ali naquele momento não havendo o Congresso nenhuma possibilidade de dar as costas ao anseio da população e sobretudo do eleitor brasileiro cansado de tantas mazelas que acompanha na política brasileira. A lei da ficha limpa impede a candidatura de políticos que já foram condenados em segunda instância em decisões colegiadas, isto é, quando o réu recorre do resultado do primeiro julgamento da Justiça Estadual ou nos tribunais de contas e é condenado por grupos de desembargadores ou de ministros. Vamos, portanto, aguardar que o Supremo se manifeste o mais rapidamente possível para que a lei da ficha limpa entre em vigor nas eleições municipais do ano que vem. Queria aproveitar esta ocasião, senhor presidente Giovanni Borges, para fazer um comentário a respeito da importância do que foi feito no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, que teve na manhã de ontem e de hoje um relevante trabalho prestado em relação à primeira avaliação parlamentar da Copa do Mundo 2014, que contou com a presença de especialistas, tema já abordado ontem pela senadora Lídice da Mata, mas que volto ao tema hoje aqui nesta casa, porque hoje pela manhã nós ouvimos, na presença também do senador Pedro Taques, com muita atenção, os representantes da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal. Nessas exposições ficou muito claro que se não houver um rigoroso controle de parte desses órgãos de fiscalização do próprio Congresso Nacional como órgão fiscalizador das ações do Executivo, os riscos de desvios de recurso público em grande monta irão acontecer. Alguns dos relatos apresentados na manhã de hoje, nas exposições dos representantes dessas instituições já citadas por mim agora, são assombrosos. No, digamos, ícone do futebol brasileiro, o estádio do Maracanã, A primeira avaliação e vistoria feita pelo Tribunal de Contas da União apontou um sobrepreço na reforma do estádio de quase 100 milhões de reais. Quase 100 milhões de reais. Mais 15 milhões de reais em relação ao aeroporto e mais 45 milhões de reais em relação ao porto marítimo do Rio de Janeiro. Isso não é tudo. Apenas resultado da vistoria do tribunal. Mas o Ministério Público Federal, e tenho a convicção de que o governo do Estado do Rio de Janeiro está empenhado em adequar as regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União para evitar qualquer desvio. Tenho certeza também que os senadores Marcelo Crivella, Lindberg Farias e o meu líder Francisco Dornelles também irão colaborar nesta fiscalização e nesta auditoria. A maior preocupação hoje do Ministério Público Federal diz respeito a um preço inaceitável para a cobertura deste estádio, o Estádio do Maracanã, que é muitas vezes maior do que o metro quadrado do mesmo material utilizado em estádios da Ucrânia, por exemplo, como foi referido pelo representante do Ministério Público Federal e que é exatamente o coordenador das ações de fiscalização do Ministério Público para as obras da Copa 2014. Esses dados são dados preliminares e que trazem apenas, a nosso ver, a necessidade de um olhar muito atento sobre todas essas obras para evitar que a sociedade brasileira pague uma conta indevida e que o legado de um evento dessa magnitude não seja pelo lado positivo, mas pelo lado exatamente desses desvios e desse descontrole. Temos a convicção de que as autoridades, sejam de parte do governo federal, sejam as autoridades estaduais, como as do Rio de Janeiro e do meu estado, Rio Grande do Sul, que também hoje fez uma exposição, estejam sintonizadas com a necessidade deste rigoroso controle, que será a forma mais justa, mais responsável e mais eticamente comprometida com a lisura de todas as operações, poderão dar essas autoridades justificativas à sociedade brasileira. Então é nessa medida que também, no dia que se comemora o primeiro ano da ficha limpa, que também se insere no âmbito da ética na gestão pública essas preocupações em relação à Copa de 2014. Por fim, queria trazer aqui a abordagem de um tema que está preocupando enormemente o meu estado, o Rio Grande do Sul, um estado exportador. Diz respeito à situação que nós estamos vivendo no comércio dentro do Mercosul. Mas antes disso, queria agradecer as providências que o ministro da Defesa, Celso Amorim, hoje presente na Comissão de Relações Exteriores, anunciou junto com o Comando Militar das Forças Armadas, no sentido de manter as barreiras, apoio às barreiras sanitárias, para evitar que o território brasileiro sofra a contaminação de febre aftosa, que seria um desastre muito grande, um prejuízo incomensurável a todo o rebanho bovino brasileiro, já que o foco de aftosa está identificado no Paraguai. Então, todo cuidado é pouco. De qualquer modo, as próprias autoridades do Ministério da Defesa alertaram para a necessidade de que o governo do Estado do Rio Grande do Sul tenha também, através dos seus mecanismos de verificação de fronteira, um cuidado mais atento para evitar esse prejuízo através da aftosa. Também o Ministério, comandado pelo ministro deputado Mendes Ribeiro Filho, hoje pela manhã voltou a tratar do assunto, dada a gravidade do impacto que isso significaria, porque o Brasil é hoje o maior exportador mundial de carnes, superado apenas pelos Estados Unidos. E na questão de comércio dentro do Mercosul, senhor presidente Giovanni Borges, senhores senadores, a barreira determinada pela Argentina, a entrada de produtos brasileiros causou uma reação entre os que defendem o livre comércio na fronteira, considerada uma manobra desrespeitosa e perigosa até na relação com os vizinhos. A trava às importações causam indignação por ferir acordos dentro do próprio Mercosul. O presidente da Associação de Comércio Exterior Brasileiro, José Augusto de Castro, disse que o Brasil está empurrando a situação com a barriga e temos que torcer para que esta forma de agir, não abre espaço para que terceiros países ocupem o espaço que o Brasil deveria ocupar na relação com esses mercados. O governo parece estar priorizando a diplomacia política em detrimento dos interesses econômicos. Os negócios não devem levar isso em conta. As empresas, quando negociam, contratam e vendem, e não se estão considerando aspectos políticos apenas, lembra o presidente José Augusto de Castro. Prejudicados que estão, e ele falando em nome dos exportadores brasileiros, não acredita em uma solução antes do desfecho da eleição presidencial argentina. A retaliação brasileira aos vizinhos é hoje uma necessidade. A busca de uma solução também move o presidente da Federação das Indústrias do meu estado, Heitor Miller. O empresário vai aproveitar a agenda em Brasília hoje, marcada a fim de tratar temas ligados às obras de infraestrutura do estado, para tentar um contato com o ministro Fernando Pimentel, da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, e com o secretário executivo da pasta, o gaúcho Alessandro Teixeira. O presidente da Fiergs considera preocupante o montante de 3,3 milhões de calçados que não conseguem embarcar, além de temer uma debandada de investimentos argentina, já sinalizada com a abertura de uma unidade da John Deere, uma montadora de máquinas agrícolas no país, e da parceria da Stara, uma empresa gaúcha de máquinas agrícolas, com sede em Nametoque, com a argentina Pawnee, no caso das máquinas agrícolas. A mensagem que o presidente da Fiergs leva aos líderes governamentais sintetiza a reivindicação dos exportadores do meu estado. Não há outra forma de lidar com essa questão, além de também fechar nossas fronteiras para a entrada de produtos argentinos, porque desta forma, no dia seguinte, eles sentem e acertam as contas, havendo um toma-lá-da-cá no comércio. Parece que essa é a única linguagem que os nossos parceiros entendem. Os deputados estaduais João Fischer, do meu partido, líder da minha bancada na Assembleia, e Ronaldo Zuck, que também cobram medidas, que é da nossa Câmara Federal, do Partido dos Trabalhadores, da mesma forma o coordenador da bancada, Paulo Pimenta, cobram medidas para proteger os setores da economia afetados pelo embargo. O próprio Parlamento do Mercosul, através dos seus representantes gaúchos, senador Paulo Paim, senador Pedro Simão, estamos juntos aqui nesta causa para defender os interesses dos empregos do nosso estado, que agora correm riscos caso esta retaliação ao comércio dos produtos brasileiros persista determinada unilateralmente pelo governo da Argentina. O governo está, como disse o presidente da AEB, empurrando uma questão tão grave com a barriga. Até onde vamos resistir? Bom, isso só o futuro dirá. Muito obrigada, senhor presidente.